Hoje é quinta-feira, dia 13 de janeiro. Saiba agora os temas que estão em destaque hoje no Portugal em Direto. Olá, Cláudia Costa. Boa
Olá,
tarde.
Olá, Augusto. Muito boa tarde. A Câmara de Évora espera que a venda das duas fábricas da Embraer à espanhola Aernova por 151 milhões de euros signifique um aumento da produção e também de postos de trabalho. Não é um problema, antes pelo contrário, acredita a autarquia. Atualmente trabalham 500 pessoas nas duas instalações da cidade alentejana. Desde o início deste ano que viajar nos transportes públicos da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, que abrange 9 municípios do Distrito de Bragança, é em média 50% mais barato. Há também mais ofertas de carreiras. Além disso, a CIM garante que todos os concelhos tenham pelo menos uma ligação por dia à capital distrito ou então a uma localidade onde se possa apanhar uma carreira regular para o litoral, nomeadamente o Porto e Lisboa. Nós vamos conversar com o autarca de Vimioso, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal Terra de Trás-os-Montes, Jorge Fidalgo Martins. A icónica Livraria Lelo está de parabéns, comemora hoje 116 anos. A festa faz-se em simultâneo no Porto e no Dubai, onde foram lançadas as primeiras edições em árabe dos Lusíadas e da Mensagem, os dois maiores poemas da língua portuguesa. A Lelo, a marcar assim presença na Expo Dubai 2020, o Portugal em Direto esteve na Livraria Lelo.
O Portugal em Direto está também em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, emissão nacional da Antena 1. Arranca a edição desta quinta-feira com Cláudia Costa.
A fabricante de aeronaves Embraer vendeu duas subsidiárias em Portugal, localizadas em Évora, à espanhola Aernova, por cerca de 151 milhões de euros. Estas duas instalações em Évora empregam cerca de 500 pessoas. Ora, segundo a Embraer, o acordo tem como objetivo aumentar a capacidade de produção dos centros de excelência e é isso mesmo que espera o autarca de Évora, que olha para esta venda no Moura Brás como uma boa notícia.
O presidente da Câmara de Évora espera o melhor com a venda das fábricas da Embraer à Aernova.
Isto pode permitir ampliar a oferta produtiva da fábrica de Évora e é essa a expectativa que temos, ou seja, que esta venda signifique não problemas para Évora, mas, pelo contrário, um aumentar do universo de respostas que estas fábricas dão, incluindo naturalmente a continuidade do fornecimento à Embraer.
Carlos Pinto Sá espera não só que se mantenham os atuais postos de trabalho, como se crie mais emprego.
A informação que temos é que todos os trabalhadores serão mantidos e até que poderá irá haver perspectivas de ampliação do negócio.
Estas são as expectativas, mas Carlos Pinto Sá aguarda uma reunião com a Embraer.
Mas naturalmente, como digo, é ainda prematuro, uma vez que ainda não tivemos informações oficiais por parte da Embraer. Estamos a aguardar uma reunião para podermos abordar todas estas questões. Aquilo que nos parece é que esta venda pode perspectivar o alargamento do funcionamento e da produção das atuais fábricas da Embraer em Évora, uma vez que a empresa que adquiriu as fábricas é uma empresa fornecedora da Embraer já há algum tempo, mas é também fornecedora de outros construtores aeronáuticos, como a Airbus, a Bombardier.
A Embraer vendeu as duas fábricas à Aernova por 151 milhões, trabalham na empresa 500 trabalhadores.
Mas a Câmara de Évora espera que a venda destas duas fábricas da Embraer à espanhola Aeronova signifique um aumento da produção e de postos de trabalho, por isso olha com expectativa e confiança para esta notícia. A região da Cova da Beira, que inclui os concelhos da Covilhã, Fundão e Belmonte, passa a dispor a partir de agora de mais 40 camas para cuidados continuados integrados de média e de longa duração. O investimento é da Misericórdia do Fundão, que desta forma consegue alargar para o triplo a oferta nesta valência, com a passagem de 20 para 60 camas. O alargamento da unidade ainda só agora foi inaugurada e quase já não há vagas disponíveis devido à enorme procura deste tipo de serviços. Paulo Brás.
Uma necessidade identificada há vários anos, mas só agora foi possível concretizar para dar resposta às inúmeras solicitações. A capacidade é agora de 60 camas, em vez das anteriores 20 disponíveis, mas ainda assim já quase não chegam para os casos identificados, como explica Jorge Gaspar, o provedor da Misericórdia do Fundão.
Nós pensávamos que a ocupação das 40 novas camas demoraria cerca de 2-3 meses. E face aos elementos que já temos, no final de janeiro estarão todas ocupadas. E mesmo assim serão insuficientes para as necessidades existentes.
Jorge Gaspar tem uma explicação para esta grande procura.
É que o problema é que existe muita gente em casa, muita gente nas camas dos hospitais que não deveriam estar lá, que estão a ocupar camas hospitalares que seriam necessárias para pessoas com problemas agudos e que estão a ocupá-las porque não existiam camas de cuidados continuados. E essas pessoas neste momento estão a ser referenciadas, estão a ser colocadas na rede e estão a vir para a nossa unidade.
E ainda com a agravante de esta ser a única unidade de cuidados continuados integrados de média e longa duração em toda a região da Cova da Beira, num universo de 88 mil pessoas. Ou seja, não está posta de parte uma nova ampliação a médio prazo. Mas o provedor da Misericórdia do Fundão, Jorge Gaspar, tem outra preocupação. Agora, na vertente da convalescença.
E aqui na região temos convalescença apenas na Idanha e precisamos pelo menos 15 a 20 camas nesta valência de convalescença. Esse será o próximo projeto. Gostaríamos de poder apresentá-lo e candidatá-lo no âmbito do PRR, uma vez que o Governo ainda em funções anunciou que queria criar mais 5 mil camas de cuidados continuados, algumas serão de convalescença, certamente, e portanto essa é a nossa próxima meta.
O alargamento da unidade de cuidados continuados do Fundão custou mais de 600 mil euros e juntou mais 15 postos de trabalho aos 30 já existentes e em várias áreas de intervenção social.
Mais 40 camas para cuidados continuados integrados de média e longa duração na região da Cova da Beira. A Sociedade da Água de Monchique volta a premiar os funcionários depois dos resultados positivos alcançados em 2021. A empresa bateu recorde de produção e de vendas de água engarrafada, cerca de 100 milhões de litros. Ora, com um alto teor de responsabilidade social, a Água de Monchique, que já paga 16 ordenados por ano, desta vez ofereceu um seguro de saúde aos trabalhadores extensivo às famílias. Paulo Vera.
É um reconhecimento ao esforço dos 75 trabalhadores da empresa, que lhes valeu mais um incentivo por parte da administração da Sociedade Água de Monchique. Explica o presidente Vítor Hugo Gonçalves que é uma maneira de mostrar aos funcionários que são essenciais para o sucesso da empresa.
Premiar e, no fundo, congratular os nossos trabalhadores por todo este tempo de coragem, de sacrifício que tiveram nesta pandemia e decidimos oferecer a todos os nossos colaboradores um seguro de saúde também extensível às suas famílias. Diria que este seguro, em valor de mercado, deverá rondar cerca dos 500 euros.
A Água de Monchique tem vindo a criar vários incentivos para recompensar os seus trabalhadores, até porque, reconhece Vítor Hugo Gonçalves, é cada vez mais importante manter mão de obra qualificada.
Nós queremos preservar as nossas equipas. É importante estas políticas de fixação, de motivação e de compensação aos trabalhadores. E acreditamos que o caminho se faz por aqui. Somos uma empresa que paga 16 salários anuais, portanto, o prémio de gratificação de balanço que está ligado aos resultados da empresa. Pagamos sempre acima de salários mínimos. E, portanto, esta política também de proximidade, de eles perceberem que fazem parte de um conjunto, mas que fazem a diferença, cada um deles individualmente pode fazer a diferença na empresa, é algo que nós consideramos muito importante. A empresa tem evoluído, temos tido algum sucesso e, portanto, isto merece, obviamente, ser compensado e devemos-lo a eles, aos nossos colaboradores, completamente.
No final de 2021, a Sociedade Água de Monchique bateu um recorde de vendas, atingiu os 100 milhões de litros de água engarrafada, produzida e vendida. A empresa investe anualmente, com o reforço de remuneração remunerações perto de 150 mil euros.
Um reconhecimento ao esforço dos trabalhadores da empresa Água de Monchique. Nos Açores estão abertas as candidaturas ao apoio extraordinário por perdas relevantes nas culturas das explorações afetadas pelas intempéries do ano passado. Uma ajuda importante, já que continuam sem existir seguros adequados no setor agrícola. Luís Branco.
A portaria do Governo dos Açores pretende ajudar aos prejuízos da agricultura decorrentes da passagem do furacão Lola e das intempéries ocorridas na Ilha de São Miguel, nomeadamente na povoação, ambos durante o ano passado. Apoios que não caberiam ao Governo se houvessem seguros adequados.
Para nós o que é importante é que as pessoas percebam, o Governo perceba também, as seguradoras percebam também a importância que é preciso ter em fazer seguros na área da agricultura, precisamente por essas situações. Porque depois cria-se uma situação de conflito entre os produtores que fazem seguros e depois não recebem apoios, e os outros produtores que não recebem, que não fazem seguros e acabam por ser apoiados. Por isso a importância dos seguros está fundamental, e que esta portaria, que não podemos dizer que os agricultores estão totalmente satisfeitos e que essa situação irá colmatar todos os prejuízos que eles tiverem na exploração. Obviamente que não, mas que será uma ajuda para colmatar os prejuízos.
Jorge Rita, presidente da Federação Agrícola dos Açores. Seguros agrícolas, adequados e universais para quem desenvolve a atividade são necessários. É a conclusão deixada pela Federação. O Governo irá participar em 75% dos prejuízos. Os restantes 25% terão de ser acomodados por cada um dos lavradores dos Açores. As candidaturas estão abertas.
Um apoio é extraordinário para fazer face aos prejuízos provocados pelas intempéries do ano passado nos Açores. A discriminação nas vendas online para as regiões autónomas passa a ser proibida. Isto graças a uma lei já aprovada, mas que só entra em vigor a 11 de março. A ideia é impedir as práticas de bloqueio geográfico e discriminação injustificada nas vendas eletrónicas aos consumidores dos Açores e da Madeira por parte de empresas com em Portugal continental. David Sousa.
A Autoridade Regional das Atividades Económicas vai assegurar que a prestação de serviços e venda de bens online aos consumidores da Madeira seja cumprida. Luís Miguel Rosa, inspetor das Atividades Económicas, fala de um documento importante para os consumidores insulares.
Este tipo, o que é que vem dizer? Vem proibir quem faz a prestação de serviços ou a venda de bens através de sites na internet, das suas páginas, e vem no fundo os obrigar a ter mecanismos de prestação de serviços, destes serviços aos clientes das regiões autónomas, e que têm que assegurar que esse cliente seja, que esse bem seja entregue em todo o território nacional sem qualquer constrangimento. É um passo importante, importantíssimo naquilo que é, no fundo, também esbater de alguma forma os constrangimentos que são viver em ilhas, e é um passo muito importante. Foi uma luta de alguns anos e que finalmente temos agora sim uma forma de punir estas situações.
O custo do produto obtido pela internet não pode ser inflacionado quando destinado às regiões autónomas.
Não pode haver essa penalização no custo do produto ou no custo do serviço. O que o diploma permite é que se possa ser definido em termos quanto ao custo de entrega possam ser, existir condições de entrega distintas, mas isso é uma coisa que já acontecia naqueles que faziam entregas nas regiões.
A Autoridade Regional das Atividades Económicas vai reagir às reclamações dos consumidores.
Esta é uma fiscalização que vai funcionar em condições normais, com base nas reclamações apresentadas e nas eventuais denúncias que sejam recepcionadas. Em termos de fiscalização própria, consigo imaginar aqui uma outra situação, mas eu acredito que o grosso será em resposta a reclamações.
Luís Miguel Rosa, inspetor das Atividades Económicas. A discriminação nas vendas online para as regiões autónomas passa a ser proibida a partir de 11 de março. As coimas oscilam entre os 50 e os 25 mil euros.
Ou seja, os consumidores das ilhas vão assim deixar de ser discriminados nos os custos dos serviços encomendados pela internet. O município da Marinha Grande quer criar as melhores condições para que os imigrantes, aqueles que vêm de fora para dentro, se tornem verdadeiros cidadãos do concelho. A região tem recebido muitos migrantes à procura de trabalho nas empresas e também nas indústrias locais, daí a implementação de um projeto piloto em que a prioridade, Lourdes Dias, passa por estimular a cooperação entre os que chegam e a comunidade local.
Continuam a chegar à Marinha Grande centenas de imigrantes à procura de trabalho. Vêm de todas as partes do mundo. Só numa das escolas locais há alunos de 24 nacionalidades. O presidente da autarquia quer continuar a integrá-los para que se tornem cidadãos da Marinha Grande, diz Aurélio Ferreira.
Gente que é proveniente de países que não era normal chegarem à nossa comunidade, nomeadamente a Índia, o Paquistão, até da Venezuela nos estão a chegar. Do Brasil já tínhamos, agora tivemos uma nova leva. E, portanto, aquilo que temos é a necessidade, e sentimos isso, de tornar estes cidadãos também marinhenses, também pertencentes à nossa comunidade, e para isso temos que fazer um projeto de integração.
Este processo de inclusão passa por criar melhores condições de acolhimento e integração social daqueles que escolheram o território da Marinha Grande para viver. A ideia deste projeto piloto, Integrar Valoriza, é proporcionar o maior número de informação para que cada imigrante possa exercer os seus direitos e deveres de cidadania.
A cooperação que seria a nível das autoridades públicas, para empresas, sociedade civil, mas também as pessoas que chegam, sobretudo integrá-las de um ponto de vista de saberem as coisas às vezes básicas, onde é que podem deslocar-se, como é que podem ter um cartão de cidadão, como é que podem ir ao médico, coisas mais básicas. Naturalmente tem outras também, que é a questão da habitação, a questão em que condições é que esta gente trabalha e vive. Isso para nós é algo que nos preocupa.
Pretende-se também estimular a cooperação com as diversas empresas do concelho que abrem portas à mão de obra que chega de fora.
Muitos deles vêm para aquele setor de chão de fábrica, ou seja, o setor menos, digamos que menos cultural, menos educacional, gente com pouca formação, mas que nós também precisamos, porque a Marinha Grande precisa de muita gente licenciada e gente a trabalhar na área da tecnologia, mas ao ir trabalhar para essa área, digamos que descapitaliza as nossas pessoas de chão de fábrica, que também são necessários. E, portanto, para as questões mais básicas, mesmo dentro das empresas, continuamos a precisar de gente desta. A parte da restauração, também temos aqui alguma gente, da parte das limpezas.
Para agilizar o processo de integração dos imigrantes, a autarquia da Marinha Grande vai criar em breve o Gabinete de Apoio aos Migrantes.
Um projeto piloto para estimular a cooperação entre os imigrantes e a comunidade local da Marinha Grande.
Parabéns, 116 anos.
Está a ser um dia memorável, como é sempre o aniversário da Livraria Lel. Este ano ainda mais, porque pela primeira vez festejamos em simultâneo no Porto e fora dele, neste caso no Dubai. O mote foi o lançamento da primeira edição em árabe dos Lusíadas e da Mensagem, que fizemos a partir da Expo Dubai 2020.
116 anos da Livraria Lelo, no Porto, e duas edições novas dos Lusíadas e da Mensagem de Fernando Pessoa, em árabe.
Uma da tarde, 33 minutos, este é o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. E agora paramos em Trás-os-Montes. Ora, desde o início deste ano que viajar nos transportes públicos da comunidade intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, que abrange 9 municípios do distrito de Bragança, é em média 50% mais barato. Há também uma maior oferta de carreiras. A medida abrange Alfândega da Fé, Bragança, Macedo Cavaleiros, Miranda do Douro, Mirandela, Mugadouro, Vila Flor, Vimioso e Vinhais. Mas muitos munícipes ainda desconhecem esta situação. É nosso convidado o presidente da Câmara de Vimioso e presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, Jorge Fidalgo Martins. Muito boa tarde, Sr. Presidente. As viagens entre Bragança e Miranda do Douro ou Mugadouro, que são os dois concelhos mais distantes, por exemplo, passam a custar 3 euros, enquanto que no ano passado eram 6 euros. Isto é uma ajuda importante para as populações? Pergunto-lhe.
Boa tarde e obrigado pelo convite e pela oportunidade também de difundir esta informação desta medida que a Cimeterras Trás-os-Montes está a promover. Eu quero dizer que já nos dois anos anteriores nós praticávamos um desconto de 25%, sendo que este ano, o ano 2022, desde 1 de janeiro, o desconto aumenta e aumenta para os 50%. Portanto, é normal que as pessoas, quero deixar esta alerta, que o desconto que vão ter relativamente ao ano anterior é de 25%, mas ele totaliza os 50% porque acresce os 25% do ano anterior. Obviamente que o que se pretende...
Vocês juntaram agora 25% aos 25% do ano anterior.
Sobre os 25% que já existiam. Exatamente.
Portanto, este ano não há um aumento de 50%, ou seja, há um aumento de 25% que se junta aos 25%, um aumento, ou seja, um desconto, peço desculpa, um desconto de 25% este ano que se junta ao desconto de 25% do ano passado.
Assim é. Exatamente, é um aumento do desconto, é isso.
Exatamente.
Pronto, e de facto...
Mas ainda muitos munícipes desconhecem esta situação.
Alguns munícipes, concordo que possam desconhecer, mas todos aqueles que usam regularmente os transportes já sentiram e já mostraram o seu contentamento relativamente a esta medida e que agora nós queremos ir mais longe. Obviamente que o que nós pretendemos, acima de tudo, é promover o uso do transporte público em detrimento do transporte individual. Isto facilita, de facto, às pessoas poderem usar os transportes públicos porque eles ficam, na verdade, mais baratos. O ideal era que eles fossem ainda mais baratos, mas também as questões financeiras, e há aqui um esforço grande por parte da comunidade intermunicipal, ainda não permitem que possamos ir mais longe.
De e nós, Sr. Presidente, deixe-me fazer aqui um parênteses, porque quem nos está a ouvir ouve-nos em qualquer parte do território. Estamos a falar de uma parte do país, Trás-os-Montes, em que muitas pessoas, e estamos a falar de aldeias distantes da capital de distrito, de Bragança, não é? Muitas pessoas não têm meios de transporte privados, não têm como se deslocar ao médico, ao centro de saúde, à farmácia, aos correios. Portanto, isto acaba também por aproximar mais pessoas que já de si, e por uma questão geográfica, estão muito isoladas muitas vezes.
Sem dúvida, nós queremos promover esta coesão social no território e permita-me que informe que a este propósito nós enviamos já para o Tribunal de Contas para a obtenção do respectivo visto o contrato para o concurso público para a concessão do serviço público de transporte rodoviário na nossa comunidade. O que é que nós pretendemos quando isto estiver implementado, e esperemos que ainda seja e vai ser certamente durante este ano, é que todas as localidades da nossa comunidade intermunicipal tenham acesso ao transporte público, nem que seja na modalidade a pedido.
Ou seja, o transporte a pedido, não é? O chamado transporte a pedido.
Exatamente. Quando tivermos esta modalidade, este serviço público de transporte que já foi contratualizado com a empresa, aguardamos, obviamente, as burocracias e aguardamos o visto do Tribunal de Contas que possa vir o mais rapidamente possível para que a empresa ganhadora do concurso possa implementar este serviço público de transporte. E com esse serviço, nós vamos muito mais longe do que aquilo que temos hoje. Ou seja, todas as localidades, sem exceção, mesmo as mais pequenas e as mais longínquas, os cidadãos que aí vivem vão ter oportunidade, tal como qualquer outro cidadão do território da CIM, de ter acesso ao transporte público.
Até porque,
mas
diria bem,
nós temos territórios muito afastados, até às vezes da sede de concelho, muito mais da capital distrito. Nós sabemos que hoje, a nível da saúde, temos que recorrer quase obrigatoriamente em todas as áreas à capital distrito, e o que nós pretendemos é aproximar as pessoas dos serviços e dar-lhes ainda mais qualidade de vida.
Até porque a rede atual é deficitária, não cumpre a obrigação das localidades com mais de 40 habitantes terem transporte público 3 vezes por semana. Portanto, o vosso objetivo é inverter esta situação, presumo.
Sem dúvida, a partir do momento em que a competência dos transportes passou, dos transportes municipais e intermunicipais, passou para a comunidade intermunicipal, os intermunicipais e os municipais para as câmaras, sendo que dos 9 municípios, 8 delegaram na comunidade intermunicipal esta competência dos transportes, nós, municípios, queremos responder a essa normativa legal, que é de disponibilizar aquilo que a lei determina como obrigatório. Mas, como lhe digo, nós queremos ir mais longe, que não são só as populações com mais de X habitantes. Nós queremos que sejam absolutamente todas as localidades onde vivam os nossos concidadãos que possam ter acesso, a partir da implementação deste serviço, aos transportes públicos. Ou seja, tratar todos de igual forma e todos terem a possibilidade de usar o transporte público.
Tem ideia de quantas aldeias, nesta altura, não têm qualquer transporte público?
Não lhe consigo dar de imediato, são 9 municípios.
Dezenas.
São algumas, porque há concelhos que têm muitas aldeias, que é o caso de Bragança e Vinhais, não lhe consigo dizer exatamente. Agora, sei perfeitamente que na altura do período escolar, todas as aldeias que têm alunos, todas elas têm transporte público, porque há aqui uma complementaridade entre o transporte escolar e o serviço público. O que nós pretendemos é que esse número vai reduzir totalmente, sem conseguir estar a dizer qual é exatamente o número de aldeias que neste momento não têm transporte público, mas com a implementação deste sistema de transportes que nós queremos implementar,
o tal novo modelo de transporte mais
alargado. Não é? A todos.
Sr. Presidente, este sistema de que falava, presumo que é um novo modelo de transportes públicos mais alargado, com reforço de linhas, concessionado a um único operador, que passará a servir todas as aldeias dos 9 municípios, disponibilizando o transporte pelo menos 3 vezes por semana até às sedes de concelho. Quando é que isto poderá ser uma realidade?
Ouça, no exato momento em que nós obtivermos o visto do Tribunal de Contas, queremos que durante, sei lá, o início do verão, esperemos nós, que possamos ter, embora o operador tenha aqui um tempo de 6 meses para implementar na totalidade o processo, ou seja, é um processo
Portanto,
gradual.
Portanto, poderá ser um ano.
Durante este ano, eu acho que durante este ano nós vamos ter implementado a 100% este serviço público de transporte. Esperemos que o Tribunal de Contas vise o contrato o mais rapidamente possível. Estamos dependentes dessa circunstância.
Isto também, fala-se muito do interior, de despovoamento, de pessoas e aldeias isoladas. Isto também é um fator de inclusão.
É exatamente
para isso. Para além do serviço público, naturalmente,
inclusão,
é um fator de inclusão.
De coesão social.
De igualdade.
De igualdade do acesso aos serviços e de facilidade de aceder aos serviços. Muitas vezes as pessoas não acedem exatamente pela dificuldade de se deslocar. A partir desse momento que tivermos essa rede de transportes intermunicipal a funcionar, ficará muito, mas muito mais facilitado. E é esse o objetivo. Significa que, apesar de um esforço financeiro que vamos ter que fazer...
Quanto? Qual é esse esforço financeiro?
Neste momento, para aumentar o desconto para os 50%, estamos a falar de um investimento de cerca de 300 mil euros, neste momento. Portanto, que temos alguma comparticipação do Fundo Ambiental, mas há também aqui um esforço financeiro por parte da comunidade intermunicipal, até porque também alargamos esse esforço financeiro à disponibilização do acesso à rede de serviço expresso para localidades de Vinhais e de Alfândega da Fé, que deixaram de ter. E, portanto, é uma preocupação permanente da comunidade intermunicipal estar muito atente a estas necessidades das populações, que queremos, obviamente, servir independentemente do número de pessoas que vivem em cada localidade.
Mesmo para finalizarmos, estamos na reta final do nosso tempo, Sr. Presidente. A comunidade intermunicipal está em condições de garantir que todos os concelhos tenham pelo menos uma ligação por dia à capital distrito ou então a uma localidade onde se possa apanhar uma carreira regular para o litoral, nomeadamente para o Porto e para Lisboa?
Com a implementação deste serviço público de transporte que nós pretendemos, garantidamente todos eles vão ter essa oportunidade, porque o transporte a pedido pode ser.
Mas isto também está dependente da aprovação pelo Tribunal de Contas?
Da aprovação do Tribunal de Contas está dependente da aprovação deste contrato que nós celebramos com a empresa que ganhou o concurso para implementar esta rede de transporte público. Nós estamos
Portanto,
agora
não
só
é para já, esperaremos pelo menos que seja durante este ano, não é assim?
Durante este ano, se tudo correr como nós esperamos, aquilo que é expectável, até ao final do ano estará a totalidade desta rede de transportes em funcionamento. Repito, ela vai sendo gradual a partir do momento que tivermos o visto do Tribunal de Contas. Imagine, se o contrato iniciar no dia 1 de junho, significa que em dezembro ele está na plenitude, mas dentro de junho e dezembro ele vai oferecendo cada vez mais serviços até que se ofereça a totalidade de serviços nesses 6 meses.
Muito bem. Sr. Presidente Jorge Fidalgo, Presidente da Câmara Municipal de Vimioso e também da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes, muito obrigada pelas garantias que aqui deixou e, acima de tudo, também pelas expectativas de que tudo isto se venha a concretizar num tempo razoável. Muito obrigada.
Muito obrigado.
A livraria
chama-se simplesmente Malagueira.
É um bairro branco em Évora.
É um documentário sobre os 45 anos do bairro da Malagueira.
Um bairro com traços que isso o projeto de Cisa Vieira.
A ideia deste documentário surge pela constatação de que em 2022 passam 45 anos sobre o início do projeto da Malagueira, quanto a mim, o projeto mais icónico do arquiteto Álvaro Cisa Vieira.
A Livraria Lelo, considerada uma das mais belas livrarias do mundo, está a comemorar 116 anos, mais de um século de histórias. O dia de hoje é duplamente celebrado no Porto e no Dubai, onde foram lançadas as primeiras edições em árabe dos Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, e da Mensagem, de Fernando Pessoa, os dois maiores poemas da língua portuguesa. A Lelo a marcar assim presença na Expo Dubai 2020. O jornalista Pedro Ferreira conversou com os responsáveis de marketing da Lelo, em vias de ser classificada como Monumento Nacional.
São 116 anos de vida, 116 anos de muitas histórias, daquelas que é uma das mais emblemáticas e bonitas livrarias do mundo. Falo, obviamente, da Livraria Lelo, que hoje assinala esta data com uma grande festa. Houve direito a bolo de aniversário e tudo, mas mais importante, digo eu, muitos amigos desta que já é uma instituição da cidade do Porto, Isabel Pereira.
Sim, foi um dia, está a ser um dia memorável, como é sempre o aniversário da Livraria Lelo. Este ano ainda mais, porque pela primeira vez festejamos em simultâneo no Porto e fora dele, neste caso no Dubai. O mote foi o lançamento da primeira edição em árabe dos Lusíadas e da Mensagem, que fizemos a partir da Expo Dubai 2020, com a nossa administração presente no Dubai. E ao mesmo tempo aqui no Porto, uma grande festa.
Portanto, uma festa dupla, no fundo.
Exatamente, exatamente.
E o porquê da escolha destes dois livros, talvez o destes dois livros para serem traduzidos para árabe?
Sim, esta ideia resulta de um convite feito em 2019 à Livraria Lelo pelo ICEP para a livraria estar presente na Expo Dubai 2020, e nós começamos a pensar de que forma é que poderíamos estar presentes, e para nós só fazia sentido através do objeto que está no centro da nossa atuação, que é o livro. E à medida que estávamos a pesquisar o que é que havíamos de fazer, percebemos que os dois maiores poemas da língua portuguesa e aqueles que se calhar mais a representam não tinham tradução para árabe, que é uma das línguas mais faladas do mundo, é a quinta mais falada do mundo e tem cerca de 275 milhões de falantes.
Este é um ano em que se celebram os 116 anos, mas poderá ser também um ano de festa também paralelo, porque está em vias de ser considerado um monumento nacional.
Sim. Foi uma alegria. Não se pode dizer que tenha sido uma surpresa, porque esta classificação também é resultado de um caminho e de um trabalho iniciado pela Livraria Lelo em 2019, mas ver agora este esforço reconhecido pela DGPC é um grande orgulho, também uma grande responsabilidade. A livraria já tinha sido classificada como Monumento de Interesse Público, mas agora esta classificação como Monumento Nacional vem também atestar não só o edificado, mas o património material, que para nós é extremamente importante.
Isabel, 116 anos de história, o que é que ainda falta fazer? E o que é que ainda se perspectiva que se possa fazer?
É uma pergunta bastante aberta. Falta fazer muita coisa, com certeza. Nós somos uma livraria histórica, mas também uma livraria do nosso tempo, a cada dia. E por isso falta fazer o futuro.
E o futuro pode ser em mais de 116 anos?
Acreditamos que sim, pelo menos.
Ora pronto, são 116 para já de vida da Livraria Lelo aqui na cidade do Porto. Hoje vai ser dia de festa, 116 anos que vão ser assinalados com também essa tradução para árabe do livro Mensagem de Fernando Pessoa e Os Lusíadas de Luís de Camões. Fica o convite para virem até à Livraria Lelo e festejarem também com todos estes 116 anos daquela que é uma das mais bonitas livrarias do mundo.
Mais de um século de histórias, o repórter Pedro Ferreira, a partir da Livraria Lelo, que hoje está de parabéns, comemora 116 anos, uma festa que se faz em simultâneo no Porto e também no Dubai. A arte no esgoto é o nome escolhido pelas águas do Tejo Atlântico, que personalizam tampas de esgoto em 12 locais emblemáticos de Lisboa. A iniciativa da autoria do artista plástico Gilberto Gaspar vai vestir as ruas da capital com arte e levar as pessoas a olhar para onde normalmente não olham, o chão. O Parque das Nações, a Torre de Belém, o Terreiro do Paço, o Mosteiro dos Jerónimos, o Padrão dos Descobrimentos, a Ponte 25 de Abril, a Sé, Castelo de São Jorge, Rossio, Restauradores, Marquês de Pombal e Campo Pequeno são os locais onde as novas tampas de esgoto podem ser encontradas. A reportagem é da jornalista Arlinda Brandão.
Cheira a arte junto aos esgotos da cidade de Lisboa. 36 tampas de esgoto especiais, também chamadas caixas de visita, estão espalhadas pela cidade.
Estão junto aos monumentos.
Alexandra Serra, presidente do Conselho de Administração da Águas do Tejo Atlântico.
Se formos ao Castelo de São Jorge e olharmos para o chão, vamos ver uma caixa, uma tampa com a arte do Castelo de São Jorge. Se andarmos aqui, vimos os cais das colunas. Se formos ao Marquês de Pombal, temos uma caixa de visita com a arte da estátua do Marquês de Pombal. É um bocadinho isso que tentámos fazer. No fundo, isto é um circuito, também um circuito turístico, em que podemos, de certa forma, brincar e fotografar as caixas de visita com arte, com os monumentos junto a essas caixas de visita.
É um percurso simbólico através das tampas de esgoto com arte por locais para onde drenam os esgotos dos monumentos, mas também de todos os lisboetas.
Se abrirmos essa arte do esgoto, vimos esse todo mundo invisível por baixo dos nossos pés. E elas existem para os nossos trabalhadores poderem limpar e manter essa rede invisível por baixo dos nossos pés. Abrimos-las de vez em quando para trabalhar, obviamente, mas dá para imaginar o que será esses milhares de quilómetros de interceptores que existem debaixo das estradas.
Parque das Nações, Torre de Belém, Padrão dos Descobrimentos, Ponte 25 de Abril, Sé, Campo Pequeno, Rossio, Restauradores e Terreiro do Paço, onde estamos, são alguns locais onde as novas tampas de esgoto podem ser encontradas.
Nós achamos que é muito importante chamar a atenção dos lisboetas e dos turistas também que visitam a cidade para a importância de um serviço essencial que é o saneamento.
A concepção estética das tampas de esgoto são da autoria do artista plástico Gilberto Gaspar, que fez 12 desenhos.
Foi feito a partir do desenho dos originais que eu fiz, foi interpretado e passado para esta estrutura em metal, que são as tampas de esgoto. A que me deu assim que fazer foi os Jerónimos. A ideia de ser uma perspectiva como se um reflexo dos Jerónimos numa poça d'água, ou uma poça, ou um lago que estivesse ali, curiosamente tivessem peixe a passar. E então misturei essa ideia e acho que funcionou.
E aqui estamos no Terreiro do Paço. Sim. Portanto, esta aqui é o quê?
Aqui é o Cais das Colunas e as Gaivotas, que são os companheiros do Tejo todos os dias aqui no Cais das Colunas.
E aquela?
Aquela é a Ponte 25 de Abril, tem um golfinho.
Com este projeto, a Águas do Tejo Atlântico sensibiliza, através das representações artísticas destas tampas de esgoto, para um mundo invisível, com milhares de quilómetros de condutas, com esgotos que correm por baixo dos nossos pés.
Em Lisboa, agora, se olhar para o chão, pode ver arte em tampas de esgoto. Projetado por Álvaro Siza Vieira e premiado internacionalmente, o bairro da Malagueira está retratado num documentário que marca os 45 anos do início de um dos mais emblemáticos projetos assinados pelo arquiteto. O documentário Paulo Nobre mostra a história e as vivências deste icónico bairro situado às portas de Évora.
Chama-se simplesmente Malagueira. É um documentário sobre os 45 anos do bairro da Malagueira, em Évora.
A ideia deste documentário surge pela constatação de que em 2022 passam 45 anos sobre o início do projeto da Malagueira, quanto a mim, o projeto mais icónico do arquiteto Álvaro Siza Vieira.
O jornalista Luís Godinho é o realizador deste documentário que mistura a história com a vida da Malagueira.
Não é um documento sobre a história do bairro, é um documento sobre isso, fala-se da história, enfim, entrevistei o Álvaro Siza Vieira, o arquiteto Nuno Ribeiro Lopes, o ex-presidente de Câmara, Bili Fernandes, mas é também um documentário que vai ao encontro das pessoas que hoje em dia o habitam. Enfim, é um documentário que vai ao encontro destas duas realidades, conhecer o bairro e as suas vivências atuais, e também recordar a história.
Gravado entre maio e novembro do ano passado, em plena pandemia, o documentário fala de um projeto ainda hoje inacabado.
As obras viriam a decorrer durante 20 anos. Apesar desses 20 anos, o projeto continua inacabado.
Mas que a todos os títulos, sublinha Luís Godinho no documentário, é um projeto único.
Siza Vieira entende a Malagueira como sendo um projeto único, isto porque aqui houve a oportunidade de estudar o plano e a tipologia das casas, mas é também único porque a componente arquitetónica surge enquadrada por pressupostos ideológicos, ou seja, o desenho das casas e dos espaços comuns, a concepção do próprio bairro, envolveu a participação dos futuros moradores.
Às portas da cidade, marcando uma das entradas principais de Évora, o bairro de Branco Caiado estende-se pela colina. Com ele, Siza Vieira marcou o traço. Num projeto amplamente participado, evitou a criação de guetos.
Estamos a falar de uma área residencial muito grande, 1.200 habitações, e a verdade é que a forma encontrada pelo arquiteto para projetar este bairro, fez com que a Malagueira não tenha guetos e seja um exemplo de inserção e de inclusão social. Ou seja, lado a lado vivem pessoas que podem ter o rendimento mínimo garantido com outras que são professores universitários ou artistas, por exemplo.
O documentário sobre o bairro da Malagueira foi agora apresentado. A 18 de março será mostrado aos moradores da Malagueira, precisamente 45 anos após a primeira visita à Évora do arquiteto Álvaro Siza Vieira.
Deu outro destino aos óleos alimentares usados. Esta é a mensagem que a Câmara de Santarém instalou no final do ano em 44 oleões de última geração em todo o concelho, João Ramalhinho.
Depois dos típicos fritos de Natal e Ano Novo, o que fazer ao óleo usado? Simples, guardar uma garrafa e depositar num dos 44 oleões que foram instalados recentemente em todo o concelho de Santarém. Tendo em conta os testemunhos recolhidos, a população já está a contribuir para a reciclagem de óleos alimentares usados.
O meu marido é que costuma levar isso, mete num garrafão e depois leva, assim.
Eu já reciclo num oleão que está numa outra zona, junto à loja do Cidadão. Sempre que acumulo, junto numa garrafa e venho aqui depositar. É um bom princípio, é um ato de cidadania. É, tem que se começar por algum lado.
Geralmente já guardam um garrafão e depois, quando posso, venho colocar.
Os óleos é uma coisa poluente, vou começar a reciclar.
A importância desta reciclagem é reforçada pelos números. Um litro de óleo usado polui cerca de 1.000 litros de água. Recorda o vereador da Higiene e Resíduos Sólidos Urbanos da Câmara Municipal de Santarém, Diogo Gomes.
Uma família constituída por 4 pessoas consome, em média, 1 litro de óleo alimentar por semana. Por 1 litro de óleo alimentar deitado no solo, pode contaminar até 1.000 litros de água nas camadas freáticas e onde esse óleo pode ser depositado.
No total foram distribuídos em todo o concelho 44 oleões de última geração com possibilidade de monitorização constante.
Estes novos oleões são oleões inteligentes que permitem uma monitorização em tempo real da sua utilização. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por um lado, estes oleões têm um método de recolha, que é um método de recolha através de vasilhame estanque, em que são colocados nos 44 espalhados pelo nosso concelho.
Depois de recolhido, o óleo alimentar usado é encaminhado para a produção de biodiesel, como explica o vereador Diogo Gomes, da Câmara Municipal de Santarém.
Todos os óleos alimentares usados, recolhidos nestes oleões, no concelho de Santarém, são depois destinados ao fabrico de biodiesel. Por cada 1.000 litros de óleo alimentar usado, conseguimos fabricar 950 litros de biodiesel.
O óleo alimentar usado é para reciclar e não para deitar no sistema de saneamento ou no solo.
O óleo alimentar no sistema de saneamento, quando chega à Etar, tem um desgaste maior do próprio tratamento da Etar, tem uma grande contaminação e, nesse sentido, apelo para que não deitem óleo alimentar usado pelo sistema de saneamento. Pior ainda, se deitarem o óleo alimentar para o solo.
1000 litros de óleo alimentar usado é igual, depois da reciclagem, a 950 litros de biodiesel.
E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país. Voltamos amanhã. A seguir às notícias de 1 da tarde, contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã. Termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.
Ligue à informação. Ligue à Antena 1.